A Associação Sopro da Vida já tem programado seu primeiro recolhimento de lixo eletrônico no ano de 2020 e também já projeta demais ações. Luciano Chiarelli nos fala de quando será esse recolhimento e também quais são os trabalhos para este ano.
Temos programado assim, faremos então dia 8 de fevereiro, no local de costume, né, das 8h30 às 11h30. Guardamos aí todo o pessoal que está colecionando esse material para nos levar lá para nós podermos dar a devida destinação.
Que materiais serão recolhidos? Continuam-se aos mesmos? Passo para o nosso ouvinte, quais são eles?
Os mesmos materiais, só não pode levar fogão e geladeira. Mas nós temos um rapaz aí, ele trabalha com esse material, ele recolhe esse material aí, e nós vamos tentar contatar com ele para ver se ele pode ir lá, daí nós vamos dar a notícia, dizendo que se tiver alguma coisa pode levar, que a gente vai dar então, vai dar destinação, ou seja, esse rapaz aí, sucata, ele trabalha com sucata, ele vai lá e vai recolher esse material. Mas no entanto, então, continua sendo a mesma coisa, né? Tudo eletrônicos de toda a ordem, né? Mais vidros também, né? Medicamentos não, roupas não. Até se tiver roupa boa, eu até guardaria para entregar para pessoas carentes, porque muitas pessoas me procuram, né? E para ver se tem alguma coisa nesse sentido. Então é isso aí, é o eletrônico de uma forma geral, né? Computadores, televisores, né? Aquilo que levam sempre lá. E vidros também, que nós estamos dando a destinação.
Acredita-se que tenhamos um contingente maior de itens recolhidos em decorrência do final de ano? Muitas pessoas trocam os seus equipamentos ou fazem uma rodagem. Acontece isso geralmente, Luciano, ou como se projeta esse mês de fevereiro, essa primeira coleta?
Olha, eu não sei se isso aí é um fator determinante, né? Mas o que acontece é o seguinte, sempre sai um caminhão lotado daqui, né? O último aí, inclusive, tivemos que guardar alguns computadores, né? Televisores, tivemos que guardar aí porque não coube no caminhão. Então, estamos aí, né? Contando com a colaboração do povo de Soledade aí, né? Para que nos remeta, então, esse material que nós vamos dar a destinação devida. Eu não falei antes, acho que não falei de lâmpadas, né? Lâmpadas, pilhas, baterias, né? Isso, aliás, é o principal de tudo isso aí.
Parceiros, para esse recolhimento, esse primeiro recolhimento, como está sendo? A gente sabe que alguns outros órgãos, outrora, ajudavam, o próprio Executivo de Soledade, Condema. Essas parcerias continuam, estarão lá?
Não, eu não sei. Às vezes, há tempos atrás, o Condemos até mandava, às vezes, um ou dois elementos lá para ajudar. No último recolhimento, eu não lembro, acho que não teve ninguém, não. Mas nós estamos à disposição. Qualquer um que queira ajudar lá, nós será bem-vindo. Sopro da Vida agradece sensibilizadamente.
Sopro da Vida que tentou, e a última entrevista sua foi contundente, num ponto de arrecadação fixo em Soledade. Como ficou essa situação?
Por enquanto pendente ainda não conseguimos nada, eu até aproveito essa oportunidade para ver se alguém tiver um ponto para nos ceder, uma garagem, né, que depende, desde que não cobre aluguel, ou se cobrar pouco, né, que é muito importante que eu recebo telefonema quase todos os dias, né, de pessoas que querem descartar esse material logo, né, porque eu sei que muitos guardam, mas alguns, como não, a gente não recolhe fora do horário, fora dos dias marcados, o pessoal joga por aí. Então, a gente gostaria de ter um local para estocar esse material exatamente dessas pessoas que querem se descartar logo, né? Então, se alguém tiver uma garagem, é um local para nos fornecer, num aluguel baixinho ou sem aluguel, nós aceitamos de bom grado.
Esse bioponto seria até mesmo para aquela comunidade que a gente sabe, Luciano, e não podemos tentar esconder essa situação. O recolhimento é feito, mas muitas pessoas ainda não respeitam esse recolhimento. Outros locais são usados de forma errônea.
Exatamente, isso continua acontecendo. Graças a Deus isso aí melhorou bastante, né? As pessoas hoje estão mais conscientes, estão guardando esse material e nos levam lá sempre nas épocas próprias, né? Mas ainda há aqueles que simplesmente jogam nas beiras de estrada, né? Nas rodovias, em córregos, né? Jogam esse material. Ele é altamente tóxico, eu já falei disso, né? Principalmente por causa do mercúrio. Mercúrio atinge o nosso sistema nervoso central e é maléfico para todos os seres vivos, animais, árvores, né, plantas e pessoas.
Luciano, dentro da nossa programação, na semana que se passou, recebi uma ligação da comunidade de São Tomé, de um morador que encontrou eletrônicos dentro de um banhado. O que isso representa para o meio ambiente?
É lamentável, né? Uma pessoa que faz isso não tem juízo, né? Eu me atrevo a dizer isso aí. Porque olha bem, isso é, nossos esses eletrônicos são compostos de uma série de materiais tóxicos, principalmente mercúrio, outras coisas mais, né? Isso aí vai o quê? Vai intoxicar a água, vai matar peixes, vai matar sapo, enfim, vai matar todos os seres vivos que lá estarão. E um banhado é uma fonte de água, né? É um local onde é que se armazena água. É muito importante manter os banhados, inclusive. E uma pessoa, então, que faz isso, inclusive eu não sabia dessa situação, uma pessoa que faz isso é um irresponsável, né? Não podemos fazer essas coisas. Então jogue pelo menos na estrada, mas não num local com água, né? Deixa na estrada, então. Se não tiver outra opção, deixa na estrada. Que se for o caso, a gente conseguiu ficar sabendo, a gente dá um jeito de ir lá buscar.
A Associação Sopro da Vida ainda sonha com o bioponto, onde os lixos eletrônicos poderão ser descartados, de forma a organizar mais permanente, pelo menos durante a semana, um momento onde as pessoas podem levar para o recolhimento final, quando o caminhão que leva esses lixos eletrônicos possa vir recolher. Rodolfo Tatim para a tua Rádio Cristal.